3 em 1, Jovem Pan.
5 da tarde em ponto, começa o 3 em 1 ao vivo em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube. Mais uma semana começa e é muito bom ter a tua companhia comigo e com o nosso time que já está preparado para debater com você. Hoje, Gustavo Segre fala à distância. Está lá na Argentina, é isso mesmo, Segre?
Isso mesmo, Evandro. Boa tarde para vocês, boa tarde para a nossa querida audiência. Eu vim aqui a testemunhar como detonar um país com o populismo de esquerda, mas depois eu compartilho algumas vicissitudes dessa viagem.
Inclusive, nós vamos falar da taxa básica de juros que chega a 97% na Argentina. Que bom que você está aí para poder trazer de perto as impressões. Alan Gani, muito bem-vindo. Boa tarde para você.
Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Piperno Segre, querida audiência. Eu já estou aqui no lugar do Segre para dar o golpe e tomar o lugar dele.
Quero falar contigo também, Fábio Piperno. Bem-vindo mais uma vez.
Boa tarde. Pelo jeito, 8 de janeiro é aqui.
Né? Pois é. Olha, esse é um tema que a gente vai debater hoje. Hoje, além de arcabouço fiscal, além de possibilidade de substituição da PL das fake news, o MST e o elogio que o vice-presidente Geraldo Alckmin fez a esse movimento agora no último fim de semana, tudo isso para que a gente possa debater e você criar o seu ponto de vista crítico sobre esses assuntos. E a nova regra fiscal, batizada como arcabouço, foi entregue hoje aos líderes da Câmara. O presidente Lula entrou no debate para tentar agilizar a votação do substituto do teto de gastos, previsto para acontecer até quinta-feira. Lula se reuniu com os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, a Esther Dueck, da Gestão, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, além dos secretários das pastas econômicas e dos líderes do governo no Senado e na Câmara. Eu quero entender de vocês sobre essa estratégia que o governo está mantendo para que algumas questões permaneçam, como, por exemplo, a possibilidade de se fazer reajuste do salário mínimo nos padrões que Lula quer, sem que isso impacte no arcabouço fiscal, a questão também do Bolsa Família. São estratégias necessárias ou que colocariam mais gastos aí por baixo do tapete? Alan Gani.
Evandro, são estratégias populistas de aumento de gasto sem a contrapartida, né, de você cortar as despesas. Porque de onde é que vai vir o dinheiro? Dinheiro é uma consequência do processo produtivo. A sociedade produz uma determinada quantia de bens e serviços no ano. Isso equivale a uma quantia de dinheiro que serve para a gente trocar bens e serviços, trocar trabalho, e o governo vai lá e tributa isso mais ou menos em 34%. Então o dinheiro é uma consequência desse processo produtivo. E aí o Lula coloca gatilhos automáticos que não estão em compasso com as despesas públicas. Claramente uma manobra populista. Não é que aqui a gente é contra nada disso, mas tem que ter sustentabilidade das contas. Caso contrário, quem vai ser mais prejudicado é o próprio pobre, com o aumento de juros, com o aumento de inflação. Vai dar lá o salário mínimo, mas, por outro lado, isso é ilusório, porque vem inflação e juros que prejudica muito mais.
Há manobras e ilusão nessa proposta aí de Lula, Piperno, no teu ponto de vista?
Boa tarde, Evandro. Eu acho que a questão de salário mínimo, da questão de reajuste da tabela do imposto de renda e do Bolsa Família, são temas que, obviamente, tem que sensibilizar todo mundo, inclusive o Congresso. Isso todo mundo inclui todo mundo mesmo. Então, eu sou muito a favor, sim, de que para esses temas, para esse tipo de gasto, o governo imponha, sim, gatilhos. E ele tem de onde tirar depois. Sabe por quê?
De onde, Piperno?
Eu vou dar um exemplo. E vou tomar como exemplo, aliás, dados publicados por um liberal hoje no Twitter, até retuitei aqui para quem quiser ver, João Amoedo. Acho que é insuspeito.
Liberal.
E o Amoedo, ele inclusive publica isso até para fazer uma crítica ao Lula depois, então. O João Amoedo, ele publica uma tabelinha de tudo, dos volumes de recursos que todos os governos de 2003 para cá, a gente está falando de Lula para cá, concederam de incentivos à indústria automobilística. E o João Amoedo, ele até pela formação liberal, conceitualmente anti qualquer tipo de benefício. Então está aqui, ó, começa com 2 bilhões por ano e chega, por exemplo, ao pico de 7,7 bilhões em 2019, concedido pelo Bolsonaro. Depois vem para 6,7, em seguida para 5,9 bilhões em 2021. Fora, por exemplo, o que os governos gastam todo ano com o Plano Safra. O governo concede dinheiro barato para um setor extremamente capitalizado, por méritos. Eu sou um admirador do que o agronegócio do Brasil faz, só que a mão do governo está sempre estendida a ele. Hoje, por exemplo, o colunista José Roberto Toledo publicou na sua coluna no UOL o que o Brasil gastou com pensões para militares e suas descendentes. Só para os generais, e o Brasil tem 175 generais na ativa, mas para cada general na ativa, o Brasil tem 24 na reserva, e para cada general na ativa, o país paga 48 pensões. Só com essa turma gastou 94 bilhões nos últimos 4 anos. Então tem de onde tirar. Tira desses setores que podem mais.
Segre, você acredita que a solução passa, então, por retirar benefícios tributários de setores como o citado, né, ou citados pelo Fábio Piperno? Indústria, agronegócio, as famílias de militares e os próprios militares. Muito bem-vindo.
Muito obrigado, Evandro. De novo, boa tarde para todos. Alan cuida meu lugar, que esse lugar é meu, tá? Não vai se apropriando do que não é seu. Mas eu acho que poderia sim, claro, Evandro, pode tirar muitas questões que são benefícios fiscais, questões que podem, de alguma maneira, em algum momento, ter ajudado a determinado setor da economia, mas isso não é possível fazer de um dia para o outro, porque você tiraria uma competitividade e terminaria sendo prejudicial até para o próprio governo, porque se isso não gera uma atividade econômica, como o Alan explicou, que a partir dela se capta a arrecadação tributária, você tira por um lado e faz pelo outro. Uma outra opção seria até melhor, mas é impossível para um governo que tem um vício de esquerda diminuir a carga tributária. Isso está provado, tem teorias, Laffer é uma delas, por exemplo, que menciona que se você diminui a carga tributária, vai terminar aumentando a arrecadação, porque a ter um valor menor, finalmente, o produto expande a atividade econômica e o governo termina arrecadando mais. Isso foi uma demonstração feita, inclusive, no governo anterior. Mas é importante indicar que não são questões ideológicas apenas, Evandro. Quando um governo foi escolhido pela maioria popular dos eleitores, todos nós desejamos que esse governo se dê bem, porque, em definitiva, estamos todos nos dando bem. O problema quando você descuida o gasto público e foca muito na arrecadação é que termina demonstrando, nessas expectativas que tanto falamos da economia, que não há uma preocupação fiscal. E não tendo uma preocupação fiscal, o risco de que isso termine em desastre econômico é muito grande. E nós vamos conversar sobre isso certamente. A Argentina, o lugar onde eu estou, foi uma deterioração tremenda em função de ter começado lá no final, lá no passado, descuidando do gasto público.
Ô Gani, você concorda com essa possibilidade de risco muito grande fiscal para o Brasil, a exemplo do que acontece com a Argentina? Dá para traçar essa linha de comparação, claro, né, guardando os seus devidos, as suas devidas economias, aí mesmo sendo países vizinhos?
Então, Evandro, é claro que a gente está numa situação muito mais confortável do ponto de vista econômico. O que acontece na Argentina é bastante triste, mas claro que existe sempre a possibilidade. O Brasil, ele já está num patamar de dívida pública que é bastante perigoso. E há cálculos que, de acordo com esse arcabouço fiscal capenga 5,13, e que eu torço para ele ser melhorado no Congresso Nacional, com esse arcabouço, do jeito que ele está, a gente pode chegar aí em 2026, 2027, com 90% de dívida pública. E isso nos coloca numa situação bastante perigosa, porque quem é que vai querer emprestar dinheiro para um país que está tão endividado? Ou vai querer emprestar juros muito altos, ou não vai emprestar, que é o caminho à Argentina. Então a gente não está muito longe disso. Se a gente descuidar do fiscal, e esse governo tem um foco muito na arrecadação e pouco no gasto público, é perfeitamente possível chegar nessa situação, né? A gente, lógico, está longe, mas o caminho está aí, o caminho do desastre está aí e é o mesmo. Excesso de gasto público, não consegue se financiar, começa a emitir dinheiro.
Esse caminho do arcabouço é um caminho capenga ou que transforma este projeto num arcabouço capenga, Piperno?
Não, de forma
alguma. E por que não?
Vários dos principais economistas do Brasil elogiam o arcabouço fiscal. É óbvio que nenhuma lei que entra no Congresso acaba saindo do mesmo jeito. Vai ter lá um retoque ou outro. Eu acho que, inclusive, com 513 deputados para olhar, enfim, avaliarem aquilo com lupa, é provável que tenha lá uma nova medida ou outra.
Você concorda que a autoridade máxima do país seja responsabilizada caso não consiga cumprir aquela meta que é proposta pelo arcabouço?
Eu acho que algum tipo de punição o governo tem que ter. Autoridade, eu não sei. E que tipo de punição é essa e como seria? Quer dizer, eu prometi um superávit de 1, o meu superávit saiu em 0,3. Errou. E aí? É passível de punição? Não sei. Até porque há fatores também externos que acabam influenciando isso. E esses fatores externos, eles geram muita imprevisibilidade a qualquer governo, como foi, por exemplo, a pandemia. Então, eu acho que isso um pouco perigoso, mas é claro também que não pode ficar solto. Não pode ser o texto não pode sair sem deixar nenhum tipo, não diria de punição, mas de contrapartida. Ou seja, no ano seguinte tem que apertar mais essas metas. Enfim, tem que ter alguma coisa.
Ô, Segre, fala para mim se você, de que forma ou como seria essa punição ou qual seria a importância de ter algo que fala assim, olha, autoridade do Brasil, se você não cumprir, alguma coisa vai acontecer contigo.
Tem que ter, Evandro. E para isso está, inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não pode se obviar essa questão, porque senão fica fácil errar, não tem responsabilidade nenhuma. Quando a gente fala do setor privado, imaginemos que qualquer pessoa é contratada com um objetivo, de repente melhorar uma empresa que está passando por momentos ruins, aumentar as vendas, aumentar a rentabilidade, o que for. O que acontece com essa pessoa se não cumpre com isso? Ela é demitida. No caso do presidente da República, não pode ser feito, mas ele não pode utilizar manobras fiscais para cumprir objetivos sociais, por exemplo. E vou mais longe. Eu acredito que se uma promessa de campanha é feita, eu vou terminar com a pobreza no país, ou tanto por cento da pobreza no país, e não cumprir, também tem que ter responsabilidade. Não estou dizendo de penalidades ou justiça penal, mas tem que ter responsabilidade também, porque a pessoa votou em função de uma promessa. E se essa promessa não é cumprida, é uma chantagem eleitoral, uma fraude eleitoral. Então não seria somente do arcabouço. Mas gostaria de colocar muito rapidamente, a reunião de Lula com toda essa quantidade de gente mostra o risco que o governo está supondo que pode correr caso o arcabouço não seja aprovado. E não pode se dar o luxo de não aprovar o arcabouço. Seria a terceira derrota em curto prazo.
Gani.
Não, tem esses mecanismos justamente para o presidente da República, caso ele não consiga cumprir a meta de superávit primário, não é? Por exemplo, então, numa pandemia, claro que é uma situação excepcional, mas daí obriga ele a negociar com o Congresso, a pedir autorização para o Congresso Nacional para gastar mais. Sempre foi assim. Ou, por exemplo, contingenciamento automático de despesas públicas ou revisão da meta. Então é importante ter este mecanismo de punição justamente para trazer essa responsabilidade fiscal do presidente da República negociando com o Congresso Nacional. Se você tira esse mecanismo, simplesmente é um convite ao aumento do gasto público desenfreado, porque sabe que não vai ter a menor punição e a menor consequência junto ao Congresso.
Piperno, vamos arrematar algo?
Não, claro. Veja, o texto adotar, o texto prevê algum tipo de contingenciamento caso a meta anterior não seja cumprida, eu acho algo bastante, enfim, bastante razoável. Agora, é evidente que, por exemplo, se enfim, o presidente numa campanha ele promete A, acaba entregando B, isso aí ele tem que ser responsabilizado politicamente na eleição seguinte, né? Sempre foi assim, no mundo todo é assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, todo governo, esses últimos, Obama, Trump, agora Biden e tal, todos eles têm que renegociar, estão tendo que renegociar com o Congresso um afrouxamento aí de algumas metas, porque os déficits são muito grandes.
Pessoal, eu quero trazer mais um assunto. Quero dizer também que agradeço a tua audiência. Ó, o Luiz e a Rose Benoni estão nos acompanhando agora. Recebi mensagens. Obrigado, pessoal. E um abraço a todas as mães que nos acompanham também. Ontem foi o dia de vocês e a gente sempre faz muita questão de ter todas vocês aqui para nos ajudar a incrementar esse debate. O que, que eu coloco agora? PL das fake news. O texto substitutivo será apresentado hoje, segundo o deputado federal Lafayette de Andrada, relator do Marco Legal da Internet, aquele projeto de lei das fake news. Inicialmente prevista para ser votada no início deste mês, a matéria foi retirada da pauta na Câmara dos Deputados depois do governo não conseguir apoio necessário. O PL das fake news sofre resistência da maior parte da oposição. O que, que tem? Tem o relator do PCdoB do projeto atual. E agora o Lafayette de Andrada está com uma ideia de se apresentar um texto que substitua completamente e levar para o Congresso para ver se isso passa. Um texto substitutivo resolveria a situação que está em torno desse debate, Alan Gani?
No meu entendimento, Evandro, não. Tem que ser enterrada essa discussão de fake news. Não é prioridade. Quer dizer, agora a gente vai acabar com a mentira, né, que sempre teve, infelizmente, na história da humanidade. De repente, a gente vai acabar agora com a mentira, criando uma lei que é um mote para a censura. Porque, veja, a liberdade de expressão já está em xeque nesse país. Inclusive, durante o processo eleitoral, foi utilizado durante o TSE. O TSE usou a seguinte expressão. Uma inibição temporária. Quer dizer, foi reconhecida, de certo modo, a censura nesse país, que você não poderia, por exemplo, fazer menção a fatos, não era nem opinião. Você não podia fazer menção a fatos em relação ao presidente Lula, a relação dele apoiando alguns ditadores aí na América Latina, questões de corrupção. Então, a liberdade de expressão, ela já foi abalada no Brasil, já é uma democracia doente. E aí a gente quer colocar o quê? Quer colocar um projeto para regular ainda mais?
O que, que o Lafayette de Andrada do Republicanos coloca? Os poderes públicos ainda não estão preparados para exercer suas competências nas redes. Isso é notório e por isso ele defende um projeto que possa debater isso com mais calma. Nem isso você
nem
acha
isso,
que é necessário, Alan?
Não, porque a nossa legislação ela já prevê isso, Evandro. O artigo 5º prevê que você tem a liberdade de expressão. É claro que nenhum direito é absoluto, mas isso também a nossa Constituição, ela já prevê. Você pode fazer um mau uso da liberdade de expressão? Pode. Você pode utilizar para caluniar, para incitar a violência, mentiras, e você passa a ser responsabilizado por isso, como é no mundo real ou no mundo virtual. Você pode sofrer um processo. Então, para que mexer nisso? Quer dizer, esse mundo perfeito, asséptico, ele não existe. O que é prioridade nesse país? É saneamento básico ou PL das fake news?
O que você acha de uma substituição do projeto atual em Gustavo Segre?
Eu acho que esse projeto tem como objetivo tentar colocar alguma coisa no meio para evitar um mal maior. Mesmo que, concordo com Alan, não é bom ter nenhum tipo de lei que restrinja a liberdade de expressão. E é curioso, Evandro, porque no manual do bom líder populista de esquerda sempre tem uma lei das fake news ou, no caso da Bolívia, por exemplo, lei da mordaça. Imaginemos o contrário. Vamos imaginar por um momento para que a nossa audiência entenda melhor. Eles são obrigados a assistir a gente. Pense ou não pense como a gente, goste ou não goste do programa, só pode assistir a gente. E nós determinamos o que eles podem ouvir ou eles podem assistir. Isso estaria errado. Por isso é a liberdade. Eles podem escolher assistir a gente ou escolher assistir a quem eles gostem mais. Mas numa lei que determina o que pode ou não pode ser colocado, é um risco muito grande para a democracia, inclusive. E vamos ver como hoje funciona. Perfeitamente o exemplo que o Alan Gani mencionou. O próprio presidente Lula fez referência ao ex-presidente Bolsonaro com duas questões que claramente podem ser discutíveis. A primeira, absurda, que tinha morrido no Brasil 300 milhões de pessoas. Ou seja, estamos todos falecidos, só que não fomos notificados disso. E o outro, que ele estava utilizando uma mansão nos Estados Unidos colocada a nome de um testa de ferro. Isso, segundo o presidente Bolsonaro, era também uma fake news. O presidente Lula foi impossibilitado de falar isso? Não. Perfeito. Se o presidente Bolsonaro estima que isso é uma injúria para ele, aciona a justiça e a justiça determina. Ponto final. Mas o presidente estava em liberdade de dizer o que ele queria. E ele falou. É assim que funciona.
Não, e eu defendo esse direito, por mais que o Lula falou uma barbaridade, uma mentira em relação a morreu 300 milhões de pessoas aqui, nem tem 300 milhões de habitantes, mas eu defendo que ele tenha o direito de falar essa barbaridade e caso alguém se sinta ofendido, que entre na justiça. Esse é
o
meu ponto.
O Piperno já está discordando e eu quero trazer até um ingrediente a mais para essa nossa questão, porque o deputado Orlando Silva, que é relator do projeto atual, não esse que substituiria, colocou hoje durante um encontro realizado aqui em São Paulo, que quem faria a regulação no caso do projeto, e isso aí seria uma proposta a ser apresentada ao Congresso, seria a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicação. A Anatel teria condição de fazer uma regulação de um projeto como esse, Piperno?
Eu acho que não. Mas, de qualquer forma, vamos lá em relação ao que foi dito. Quando Lula fala 300 milhões, obviamente, estava se referindo a 300 mil. Aí sai lá um número a mais, enfim. Quando ele fala da mansão do Bolsonaro, o Bolsonaro tem todo o direito de ir lá e acioná-lo. Porque se sentiu, enfim, sentiu atingido. Da mesma forma que o Lula fez isso quando o Eduardo Bolsonaro falou que o Lula herdou lá 246 milhões de letras do Tesouro, lá alguma, enfim, algumas aplicações que a dona Marisa tinha feito, e aí descobriu-se, o juiz lá tinha errado a conta, e eram só 26 mil.
O que foi, Gani?
Não, Piperno, eu tenho dúvida se ele se confundiu ou se tem um método aí, porque não é a primeira vez, tem um vídeo, você deve conhecer esse vídeo, que circula já há bastante tempo, que ele está numa reunião com algum embaixador fora, e aí um petista conta essa história, fala, ah, o Lula chega lá e vai chutando uns números, né? Fala que no Brasil tem tantos milhões que passam fome, até esse petista falou, mas peraí, esse tantos milhões que passam fome não fecha, e num tom jocoso, dando risada, né? Aquela esperteza no mau sentido de chutar número.
Das crianças.
Né? Então, eu tenho dúvida se o Lula não faz isso.
A Marina falou que tinha um terço da população passando fome.
Esdrúxulo e tal.
Também.
Um número tão esdrúxulo não é método.
Vai chutando.
Método é falar que vai...
Não tem compromisso.
Vai tomar vacina e virar jacaré.
Não tem compromisso.
Isso aí é método. Ah, vai tomar vacina e virar
jacaré. Isso é uma figura de linguagem. Evidentemente que ninguém vai virar jacaré.
Isso é método, então. Uma imbecilidade, né? E para assustar a população. Agora, por exemplo, o segredo citou a Bolívia. Bolívia realmente... Essa lei é um absurdo. E a Bolívia, infelizmente, ela não melhora em algumas coisas. Por exemplo, liberdade de expressão. Porque o general Hugo Banzer, um assassino direitista que foi ditador da Bolívia há muito tempo, obviamente não era conhecido pelos seus pendores democratas e também não era alguém que concedia liberdade de expressão à população. Ele ia lá e matava, e fim de conversa.
E o Morales.
E foi, inclusive, o Morales, por incrível que pareça, diferente do Banzer, foi eleito, reeleito, era uma figura extremamente popular, mas que também, no seu último período, comete a infeliz ideia, péssima ideia, de querer reformular a Constituição na marra para poder ser candidato de novo. Isso é uma coisa lamentável. Lamentável. Tem que ser, óbvio que tem que ser criticado. Continuismo tem que ser criticado sempre. Quem fazia muito isso aqui na América Latina, na América do Sul, eram essas ditaduras aí. E, infelizmente, o Morales, por exemplo, gostou da ideia. E o Lula, por exemplo, quando um aloprado do PT, em 2009, veio com a ideia de tentar reformar a Constituição para permitir que ele, Lula, se candidatasse a presidente de novo, ele falou, para com isso.
Ô Segre, por que você levantou a mão no meio dessa discussão, com sua cabeça? Eu sei que você está à distância, então eu vou passar para você, porque você não está precisando quebrar o pescoço para olhar para esses dois hoje. Então vai lá.
Bom, gente, começou bravo a situação hoje, o debate está...
Isso tá que é bom.
Tá, hein? Tá.
Nossa audiência
tá.
Gosta.
Não, mas somente para clarificar, essa lei da Mordaça foi uma proposta de esquerda, hein? Não foi uma proposta que vem de antes, não. É uma proposta de esquerda. Não, e aqui, inclusive, isso. Na Argentina também, tem uma lei com o mesmo nome. Lei das fake news, que tentou a Cristina Fernandes, não deu certo, e era para regulamentar a mídia e a internet. Igualzinho, está no manual, eu acho que está na página 44 do manual do populista de esquerda, que deve colocar a censura aí no meio e dar o nome que ele quiser.
Segre, e a Anatel como possível reguladora, o que você vê disso?
Não deve ter regulação, não tem que ter regulação, coloca o nome que quiser, inclusive mais. Vamos imaginar por um momento que diga, a lei da fake news estabelece que o regulador é Evandro Cini, seríamos contra igual. Não pode ser subjetiva a colocação. E isso é muito característica de uma ideologia de esquerda e não pretende com isso atacar ninguém. Mas quando alguém... A esquerda não gosta de armas, então o que, que faz? Evita que todo mundo tenha. Aí gosta de que as pessoas tenham liberdade sexual, então todo mundo tem que ser liberal em termos sexuais. É, não gosta do programa, então cancela o programa. Pô, deixa a gente escolher o que ele quer, não, não precisa ser igual para todo mundo.
Ô, Segre, sabe o que, que é interessante? É assim, vamos melhorar os índices de criminalidade, por exemplo, com uma lei para menores irem para a cadeia, né? 16 anos, enfim. Não, a lei não resolve, as questões são muito complexas. Aí quando é em relação a fake news, não, aí precisa ter lei. Então, tem um discurso que é muito escorregadio e ele é muito dúbio, porque ora queremos regulação e queremos lei. Quando interessa para patota, quando interessa para agenda. Ora, não, lei não resolve.
Piperno, você não vê essa dualidade?
Veja, a direita do Brasil...
Vejo ou veja?
Não, a direita do Brasil e a extrema direita do Brasil adoram confundir algumas coisas. Adoram, até porque eles gostam, né?
Um está falando aqui da esquerda, agora ele vai citar os
terrenos movediços. Esses terrenos movediços. Primeiro, eu sempre faço questão de lembrar que se fosse para a gente estabelecer um ranking, um campeonato, de quem permaneceu mais tempo exercendo ditatorialmente o poder aqui na América do Sul, a direita ganha de longe. Mas vamos lá, não vamos voltar tanto assim no tempo.
Vamos sair da retrospectiva.
Isso. Mas bota no mundo, isso. Vamos fazer no mundo.
Aqui não, a gente vive aqui na América do Sul.
É, mas vamos fazer no mundo.
Então, vai lá. Aqui na América do Sul, a nossa vizinhança, pelo amor de Deus. Primeiro, o projeto das fake news começou em 2021.
Sim.
Aprovado no Senado. Em 2021, não tinha nada a ver com esse governo.
O debate começou em 2020 e foi para 2021.
Isso, aprovado em 2021. Então não tem nada a ver com o atual governo. Era aquela turma que já estava lá. Segundo, ele em momento algum prevê censura de coisa alguma.
Prevê.
Isso que precisa ficar muito claro. Não prevê. Não prevê.
Mas, Piperno, mas eu quero trazer para você. Quando um relator do projeto põe uma possibilidade de regulação da Anatel, isso não traz um ruído para essa comunicação que o governo quer passar de que não haverá esse tipo de controle?
Eu acho péssimo você ter qualquer tipo de órgão controlador. Até porque a Anatel, ela não é... inteiramente indicada pelo governo de plantão. Né?
Mas a gente está falando de um relator que, inclusive, é de um partido apoiador do presidente Lula.
Não, sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, qualquer órgão controlador é ruim, mesmo sendo um órgão composto por pessoas com mandatos que já vêm de antes desse governo. Então, mas mesmo assim é ruim.
Mas então esclareça para a nossa audiência qual seria a diferença do que se tem hoje quando não se coloca um controle. 5h27 da tarde, o pessoal da rádio vai sair para o intervalo rápido. A gente espera vocês. Bom...
Jovem Pan News. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h na Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Lojas 100 é a solução completa. Ainda bem que tem.
Você viu isso?
Shhh, espera, escuta o som desse motor.
Imagina a energia nessa arquibancada. Tem até bateria de escola de samba.
Você aí, curte velocidade, tem sede por automobilismo? No dia 21 de maio, a Sambaíba estará em Interlagos para torcer e acompanhar a AMG Cup Brasil 2023, campeonato da Mercedes-Benz. E você pode ir com a gente na faixa. Acesse www.sambaibasp.com.br e cadastre-se até o dia 18 de maio. Mas corre, porque os ingressos gratuitos são limitados. Nos vemos lá!
News. O mundo de informação.
Jovem Pan News.
Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVac você encontra a versão mais atual da vacina quadrivalente da gripe, que diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados aos quatro vírus da gripe. Todos devem se vacinar a partir dos 6 meses de vida. Ligue para 11-3813-9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11-3813-9611. PPVac, Clínica de Vacinação.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
A projeção da inflação, boletim divulgado nesta segunda-feira. É possível confiar? E o pessoal da rádio já está de volta e ouviu essa pergunta, inclusive. Nessa estimativa de aumento da inflação, em Fábio Piperno, o Alangani está rindo também já, e depois eu vou ampliar esse debate para todo mundo.
Vou te surpreender hoje.
Fale.
Não vou fazer nenhuma crítica ao que eu li no boletim Focus de hoje.
Meu Deus.
Mas
e por quê?
Mas porque é o seguinte. Febre. Não, não é isso não, Ana. Eu vou fazer.
Bota a mão na testa.
Eu vou fazer uma crítica a quase todos os enunciados, todos os títulos de matérias que eu li sobre esse tema hoje, inclusive a nossa tarja.
Sim.
Ó, boletim do Banco Central prevê aumento para
6,03.
Muito bem. Quanto era antes?
Perdão, gente. Ah, tá. E o PIB tem crescimento do PIB e tem Selic em 12,50. 6,02 então, era antes.
É o seguinte. Então, vejam. Gente, ficou igual. A diferença é uma diferença marginal de 0,01.
Sim.
0,01.
Isso faria diferença para a inflação, hein, Gani? Você que gosta tanto de acompanhar esse tema?
Não, faz. Faz pelo seguinte.
Faz qual?
Não. O aumento. É isso que eu vou explicar. Aumento não, de 0,01 não. Tanto é que no Jornal da Manhã eu falei assim: não, foi uma oscilação marginal em relação ao boletim anterior. Só que qual que é o problema? A projeção de inflação ela não tem reduzido. Então, o mercado está acreditando que a inflação não vai ficar sob controle. Em termos técnicos, a gente fala assim: desancoragem das expectativas inflacionárias. É o melhor termômetro para medir a inflação futura? Talvez não seja, mas é o que a gente tem. Ele talvez não acerte exatamente o número, mas aponta a direção. Então está apontando que o mercado não está acreditando, né, que a inflação está próximo aí
que foi, Piperno?
Da meta.
Não, é que vejam, as projeções até 2026, enfim, para... sei lá, 2024, 25, 26...
24 tem queda, de 4,16 para 4,15.
Então, então todas essas projeções, elas permanecem mais ou menos... Não houve oscilação.
Conclua, mas Gani. Aí...
Nem no longo prazo...
Qual que é o ponto? Não, qual que é o ponto?
Traga o ponto.
Essa desancoragem, se todo mundo acreditar que vai ter mais inflação à frente, qual que é o risco? Todo mundo se antecipa... e já aumenta os preços, né? Por exemplo, o empresário vai lá, já aumenta o preço. Então, isso que é o problema da desancoragem. E o Banco Central tem batido muito nessa tecla. Olha, tá difícil cair juros por conta disso. Então, a oscilação de 0,01 não faz diferença, mas o patamar alto faz.
A gente está falando também de um crescimento de PIB, que vai ficar acima de 1%, Gustavo Segre.
Aí o Piper não acredita no informe... Quando é crescimento, é melhor inflação, acredita.
Ah,
mas sabe que...
Eu já vou passar para você já, Piper.
Mas tem, só foi para cutucar o Piper, no que eu gosto muito da análise dele. Mas você sabe que tem uma questão no Informe Focus que recomendamos também acompanhar. Não é somente o número.
Sim.
São umas setinhas que estão do lado que te mostram o crescimento ou decrescimento, essa projeção para cima ou para baixo. E te menciona na última semana, nas últimas duas semanas, nas últimas quatro semanas. Então, essa é a projeção que muitos enxergam. Por exemplo, eu também não estou de acordo com o informe Focus em termos de a taxa Selic projetada para o final do ano. Na minha humilde interpretação, ela é muito otimista, 12,5%.
Ah, é? Você acha que é otimista 12,50%?
É, eu acho que sim. Eu acho que pode estar um pouquinho por cima desse valor, na minha opinião.
Ah, é? Então você já vai explicar por quê. Conclua, Segre.
É, então, não é somente o número. O número, de fato, 0,01, não muda absolutamente nada, nem para cima, nem para baixo. Mas acompanhem as setinhas. Se tem umas setinhas que dizem as últimas quatro semanas a projeção foi para cima, essa é a expectativa que o mercado está sugerindo. E aí está a preocupação.
E quando a gente fala de expectativa, o que isso traz de concreto? Por que que a expectativa ela impacta tanto no que a gente vive, hein, Gani?
Pelo seguinte, né? A gente acaba fazendo...
A gente vive de expectativa?
A gente vive de expectativa. A gente acaba fazendo uma projeção do futuro muito baseado no agora. E se essas expectativas acabam piorando, todo mundo se antecipa. Fala, puxa, acredito que o país vai piorar, não vai ter crescimento econômico, a inflação vai... tá maior. Sabe o que acontece? O empresário vai lá e fala, opa, vou tirar o pé do acelerador, não vou investir, eu vou eventualmente demitir, e aí a expectativa acaba se transformando em realidade. Então, e não dá para controlar a expectativa. Esse que é o ponto, essa é a dificuldade. Qual a melhor maneira de você conseguir minimizar aí as expectativas ruins? É apontando um caminho correto, coisa que esse governo, né, Piperno, não está fazendo.
Então, depende, né? Por exemplo, agora quando você
vai lá, Piperno, falar, conclua.
Eu olhar aqui a cotação do dólar, né? Dólar, nesse exato momento, ele está em 4,89.
Mas por que parou de subir juros nos Estados Unidos?
Então, aí que eu queria chegar. Quando terminou o governo Bolsonaro, o dólar estava a 5,25. Hoje, ele já está a 36 centavos a
bolsa. Que o Lula ganhou
36 centavos. Não. Quando, no último dia do governo Bolsonaro, 5,25. Hoje, 4,89. Sabe qual é a expectativa, segundo o Boletim Focus? 5,20 esse ano, 5,25 ano que vem. Então, veja, eu ainda sou um pouco descrente em relação a isso.
Eu quero falar de uma outra questão também que chama bastante a atenção, além de inflação e economia. MST e as invasões que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos meses. Depois de visitar uma feira do MST no fim de semana em São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin teve um almoço marcado com ruralistas para amanhã, isso deve se concretizar e a gente vai acompanhar, mas eu quero saber de vocês qual deve ser o cardápio desse almoço diante dos elogios que o vice-presidente, que por muito tempo foi governador de São Paulo também, fez ao MST nessa feira diante dessa polarização que a gente vem acompanhando entre o agronegócio e o governo Lula. Gani.
Isso é mais uma mancha.
Vai ter comida doce, salgada ou amarga nesse almoço?
Vai ter uma comida... Talvez não tenha comida, porque o MST não produz, né? Então, não deve ter comida. Agora, mais uma mancha na biografia do Geraldo Alckmin, né? O Geraldo Alckmin que fez um bom trabalho ao governo aqui de São Paulo, né? Seria um candidato bastante competitivo.
Ô Gani, mas não deve se levar em conta a quantidade de produtos orgânicos que o MST produz hoje aqui no Brasil?
Isso é muito pouco perto, né?
Do que representa o agronegócio.
O agronegócio é uma pujança que representa 27% do PIB nacional, gerando empregos diretos e indiretos. Isso aí é propaganda do MST para dizer que está fazendo aí alguma coisa pela sustentabilidade, mas não gera emprego, não gera renda, gera destruição. Isso que eles geram e praticam criminalidade. Então isso mancha a biografia do Geraldo Alckmin. Aliás, este governo sempre foi simpático ao MST e alguns integrantes como o Fávaro, como talvez o próprio Geraldo Alckmin e tal, o Alckmin não, mas o Fávaro. Mudou o discurso, por quê? Porque começou a pegar muito mal apoiar o MST. E aí, porque logo no início, qual que era o discurso do ministro da Agricultura? Ah, o MST, ele é mal compreendido. Agora, já o MST, ele criminaliza lá, acredita que o que eles fazem é errado. Mudou o discurso, porque começou a pegar mal.
O que, que o Alckmin coloca aqui? Todos nós defendemos a reforma agrária. Ela é importante. Aliás, São Paulo dá a face há mais de 30 anos, através da fundação. Os assentamentos aqui são modelo para o resto do Brasil. Segré.
O cardápio vai ser picanha com purê de abóbora, Evandro.
Por quê?
Esse deve ser. É porque uma picanha que não conseguiu cumprir e está longe de cumprir, e uma abóbora que pretendeu demonstrar que poderia cobrir a picanha. Talvez seja um boi que se autopercebe brócoli. Eu não sei. Mas é uma questão que alguém muda de lado, mas é entendível, né? O político se dirime tudo por poder e recursos. Quando a gente vê o próprio Boulos falando mal do Lula, hoje são muito próximos, uhum. A Tebet também, o Alckmin também falou que o PT queria ganhar para voltar à cena de crime e hoje está no mesmo lado. É estranho entender como pensa um político, mas claramente deixa os seus valores de lado para chegar a conseguir estar no poder. E no caso do cardápio, ironicamente, eu acho que deveria ser picanha. Foi uma promessa da campanha e que não cumpriram.
Hoje, numa conversa com alguns produtores do país, o que eu mais ouvi foi que eles querem segurança jurídica e que a adesão ao governo Bolsonaro se deu exatamente por isso, porque Bolsonaro garantiu uma segurança jurídica a esses produtores rurais, grandes ou não, e principalmente contra essas possibilidades de invasões de terra. Lula está se distanciando cada vez mais desse setor, hein, Fábio Piperno?
Os produtores rurais do nosso pujante agronegócio tem toda a razão quando reclamam por segurança jurídica.
Uhum.
Ponto. Isso é fato. Isso é o mínimo. Agora, segurança jurídica, ela tem que abranger toda a questão fundiária. Sobre a feira do final de semana, uma feira com muitos produtos aí.
Sim.
Que saem lá de propriedades de pessoas que foram assentadas, inclusive até produtos premium e tal. Bom.
E a crítica foi porque também Alckmin estava lado a lado com Pedro Stedley.
Sim. Agora, então, a questão fundiária e a segurança jurídica vai muito além disso. Eu já trouxe exemplos aqui do que acontece no estado de São Paulo por conta de uma lei aprovada aí ainda no governo Rodrigo Garcia. Terras, né, que o ITESP, o Instituto Estadual das Terras...
ITESP.
ITESP. Ele acabou, então, mudando as regras do jogo e pessoas que ocuparam, grileiros, que ocuparam de forma ilegal essas terras há muito tempo, vão poder agora comprá-las com até 90% de desconto. Outro dia, semana passada, a agência pública fez uma bela reportagem sobre uma área de 11 mil hectares na região do Mato Piba, ali entre Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, uma região muito fértil e tal, e que também foi alvo de, enfim, grilagem. Não existe a posse definida, mas tem gente ocupando aquelas fazendas. Hoje, estava lendo uma reportagem da revista Piauí sobre o maior grileiro do país. Sabe quanto esse cidadão acumula de terras sem título de propriedade, ou pelo menos sem a propriedade devidamente reconhecida? 458 mil hectares! Isso é equivalente a 3 vezes a cidade de São Paulo. Só uma das fazendas dele tem mais de 150 mil hectares. O que me surpreende é que o MST ou outras entidades ligadas aí à reforma agrária e tal não tenham ido se manifestar lá. Porque esse tipo de problema... Porque, aliás, a esquerda brasileira, de vez em quando, tem algumas fragilidades intelectuais e tal e não está atenta a todos os problemas. Esse é o tipo de região que tem que ser alvo de reforma agrária, sim. Esse tipo de região, esses 11 mil do Mato Piba, esse monte de terra que está sendo regularizado aqui em São Paulo. Então, o que, que é isso? Quer dizer, zona é essa aí? Isso não pode acontecer.
Mas isso justificaria as invasões do MST nesse momento, então, no teu ponto de vista?
Aí que eu queria chegar. Então, eu acho que são equivocadas, são criminosas, quando, por exemplo, o MST entra em propriedades com posse reconhecida.
Tá, mas se fosse numa propriedade como essa, que não há todos esses títulos, sim, ele deveria invadir.
Uai, se o outro invadir, por que, o MST não pode?
Gani, como é que você vê
isso?
Não,
acho que não. Aí eu acho que a gente acaba indo para o caminho da barbárie, né? Um erro não justifica o outro. Concordo com o Piperno que muitos também ocupam terras ilegais e não são de movimentos, mas daí o caminho é acionando a justiça e não justificando uma invasão porque a terra foi ocupada indevidamente, né? E outra, hoje o agronegócio, ele ocupa terras produtivas. Muitas terras que não são produtivas estão justamente na mão do governo. E aí, por que não invadem justamente esta terra, né? Porque é claro que há esse alinhamento ideológico. E vende-se essa ideia que o Brasil é aquele latifúndio do século XVIII. Acabou isso daí. É, a estrutura no campo é altamente mecanizada e produtiva. É isso que incomoda o MST. O MST é um negócio ideológico. É só isso.
Segré.
Você sabe que nunca imaginei que eu ia dizer o que eu vou dizer, Evandro.
Falar.
Mas eu estou de acordo com o Piperno e não estou de acordo com o Alan. Olha só.
Então, o outro até levantou a mão. Então, por favor, explique a todos nós por quê. Estamos ansiosos para isso.
Por quê? Ninguém fica ocupando 458 mil hectares de terra sem que alguém outro se toque que isso está acontecendo. Nunca é uma questão de um dia para o outro. Imagino que se nós estamos falando, conforme disse o Fábio, de três vezes a cidade de São Paulo, daria tranquilamente para resolver a questão do MST. Acabou o MST com essa questão de resolver a reforma tributária, a reforma agrária, perdão. Então, me parece que aí falha a justiça. Não estou de acordo com invasões porque outro invadiu. Claramente não, eu exagerei no conceito. Mas me parece que aí a justiça, o Congresso, até a própria... O Supremo Tribunal Federal, que se coloca em tantas questões tão importantes, poderia resolver essa questão colocando como é que alguém pode invadir, porque é uma invasão, 458 mil hectares de terra, e sem que nada aconteça nada. E vou, inclusive, mais longe. Ele certamente está produzindo aí. Esse valor de produção tem uma base inicial ilegal. E estou repetindo o que menciona Piperno, não me consta essa matéria, eu não li, mas acredito no que o Piperno está mencionando. Seria uma questão muito importante, não para incitar a invasão do MST, sim para resolver uma questão tão importante.
Mas Piperno, o Segré, a gente está de acordo aí, porque eu comecei a minha fala dizendo que é super errado, concordava com o Piperno, mas eu acredito que este erro não valida a invasão do MST. Isso deve ser resolvido pela justiça, por mais que demore.
Fala, Piperno.
Claro que isso não vai ser resolvido com outro grupo invadido. Não, não se trata disso. Mas o MST tem que ir lá, tem que pressionar para apontar. Por quê? Porque uma propriedade desse tamanho, ela pode abrigar centenas, quem sabe milhares de famílias. E é evidente que essa propriedade ela não poderia ser integralmente utilizada, porque esse proprietário, por exemplo, usa isso aí para garimpo e desmatamento. Uhum. Então, o que já desmatou, sim. O que não foi desmatado, claro que tem que ser preservado.
Qual você acha que vai ser o cardápio desse almoço?
Ah, eu acho que o que sobrou da feira do final de semana.
E você,
Gani? Picanha ao molho Piperno.
Tinha queijo prêmio, inclusive.
Ai, meu Deus do céu. Estão querendo fatiar o Piperno aqui, a gente não vai deixar, porque ele é importante para a composição desse grupo aqui do 3 em 1. Pessoal, vamos falar de um próximo assunto. A Petrobras perdeu 84,8 bilhões de reais em valor de mercado desde o resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Passou de 448 bilhões em 28 de outubro de 2022 para 363 bilhões de reais na última sexta-feira. Levantamento feito pelo portal Poder 360 com dados oficiais. Quero entender de você, Gani, por que uma queda tamanha nos valores das ações?
Pelo seguinte, as sinalizações em relação às empresas públicas são muito ruins. Então, mudança...
O que, que o governo está fazendo que está sinalizando tão mal assim?
Mudança na política de preço. Então, essa política de preço... Porque a Petrobras, ela é importadora, o país é importador de derivados de petróleo, gasolina, diesel. Então, tem seus custos atrelados ao mercado internacional e ao dólar. Inclusive, importa parte do petróleo, uma menor parte, mas importa devido à nossa capacidade de refino. Enfim, uma questão técnica. E... querem mudar nessa política adotada no governo Temer e que deu certo. Então, voltando, e aí há uma incerteza, talvez para aquela política dinossáurica, né? Aquela coisa horrorosa do governo Dilma, que quase quebrou a Petrobras, que quase levou a Petrobras à falência. Então, o mercado coloca isso no preço, por isso que as ações estão despencando.
Fala, Piperno, de que forma que você avalia essa queda? O governo Lula está dando sinalizações muito ruins ao mercado e a Petrobras vai sangrando com isso?
Bom, é necessário, inclusive, informar a nossa audiência que nesse primeiro trimestre a Petrobras deu um lucro recorde. A Petrobras é uma grande exportadora de petróleo e ela, como o Alan disse, importa uma parte dos derivados que o Brasil necessita, principalmente diesel. Mas ela... deu um resultado, lucros recordes nesse primeiro trimestre.
Sim.
Agora, e aliás, o governo ganhou muito aí com dividendos, inclusive. Também é bom que se faça esse esclarecimento. Agora, ela também fez parte de todo esse movimento especulativo anti-governo que o mercado apontou desde que o Lula foi eleito, a ponto de as bolsas com o Lula terem, a bolsa com o Lula ter caído bastante, né? E começou uma trajetória de recuperação, a exemplo do que acontece com as ações da Petrobras e hoje, inclusive, praticamente empatou com o nível que o Lula herdou.
Ô, Segre, a gente está falando de um derretimento de ações por conta de especulação?
Não somente, não é especulação, é expectativa de novo e é intervenção do Estado.
E qual que seria 56? A diferença entre ambas, a expectativa e a especulação?
Quando você vê que o governo está intervindo muito ou pretende intervir muito, e aí é bom diferenciar para que a nossa audiência interprete e entenda. Exatamente. A diferença de como pode ser uma questão que uma empresa que dê tanto lucro, como muito bem citou Piperno, tenha um valor menor na sua composição acionária. E é precisamente por isso. O dividendo está mostrando hoje o resultado de um trimestre, no caso. E quando você tem uma ação e cai essa ação, é porque tem oferta na venda de ações. Então, tendo oferta da venda de ações, o preço vai cair. Se tivesse uma demanda pela compra de ações da Petrobras, o preço vai subir. É natural, é o mercado. Demanda e procura. Essa é a expectativa que está gerando. Não estão olhando com bons olhos o futuro e quem tem uma ação da Petrobras se desprende dela. Aumentando a oferta de ações, o preço cai.
O investidor está perdendo confiança na ação da Petrobras com esse governo, Alan?
Está perdendo, e não só pela mudança na política de preço chamada de PPI, paridade. Sim. De preços de importação, a possibilidade... Aliás, já está dado que vão mudar, a gente só não sabe o que vem por aí, né? Agora, também pelo que ocorreu na Eletrobras, aonde o PT está judicializando a questão no Supremo Tribunal Federal, querendo mais votos na empresa. Acontece que quando ela foi privatizada, foi acordado que o governo, embora tivesse 43% das ações do controle da empresa, só poderia ter até 10% dos votos. Estão querendo mudar a regra no meio do jogo. E isso nenhum investidor gosta.
Pessoal, a gente vai concluir esse debate, mas eu tenho mais um assunto muito interessante que vocês vão acompanhar depois do intervalo, que é muito rápido. A Argentina elevou a taxa básica de juros dela de 91% para 97% para tentar conter uma inflação que chega a 109%. A gente vai compreender esse cenário e debater com os nossos comentaristas. É muito rápido, como sempre. Não saia daí. A gente te espera. Até já!
Jovem Pan News.
Um entrevistado e diferentes pontos de vista. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre. Direto ao ponto. Toda segunda-feira, às 21h30, na Jovem Pan News.
Você viu isso?
Shhh, espera, escuta o som desse motor.
Imagina a energia nessa arquibancada. Tem até bateria de escola de samba.
Você aí, curte velocidade, tem sede por automobilismo? No dia 21 de maio, a Sambaíba estará em Interlagos para torcer e acompanhar a AMG Cup Brasil 2023, campeonato da Mercedes-Benz. E você pode ir com a gente na faixa. Acesse www.sambaibasp.com.br e cadastre-se até o dia 18 de maio. Mas corre, porque os ingressos gratuitos são limitados. Nos vemos lá!
E se eu te disser que existe uma grande oportunidade para você faturar no mundo digital? Não precisa de seguidores nem de experiência. O curso Empreendedor Digital vai te ensinar em 7 módulos todas as ferramentas para trabalhar ou como afiliado ou como criador de produtos digitais. E não importa a sua profissão, você pode monetizar seu conhecimento. Garanta essa oportunidade. Acesse agora niucursos.com.br e se inscreva.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Ok, chefe, já chamei a Pancrom. A melhor, a mais premiada, a diferenciada. Sabia que a produção de materiais promocionais, editoriais e embalagens é com ela mesma?
Pancrom Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço com o melhor atendimento, não tem jeito.
Chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
Chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
São Paulo, 3340-6901.
São Paulo, 3340-6901.
Internet News. O mundo de informação.
Jovem Pan News.
Para você que é amante da culinária japonesa, Toro Sushi, recomendado pelo Guia Michelin. Se você ainda não conhece, venha conhecer nossos cortes precisos e deliciosos sushis. Nosso executivo no almoço de segunda a sexta-feira é imperdível. Agora na Rua da Consolação 2947, com um novo espaço a céu aberto no nosso jardim. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Delivery no almoço e jantar. Toro Sushi.
Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
8, para ser mais preciso. E com intervenção do governo, colocando preços sugeridos, preços controlados, preços congelados, não resolve, por uma questão muito simples. A inflação é efeito monetário e a emissão de notas e notas continua voando. O governo não para a despesa pública. Ninguém acredita no peso e ninguém acredita no governo. Imagina pior, por que essa taxa de juros é de 97%? Mesmo assim, em termos reais, negativa. O povo quer gastar, não quer ficar com o dinheiro. E pior, o governo não pode colocar taxa mais alta, porque é a taxa de juros que ele também termina pagando pelos títulos. Uhum. Então é um desastre absoluto. Isso é populismo de esquerda levado à enésima expressão.
Eu quero até que o Edu coloque a próxima tarja que a gente preparou para esse assunto também, para que a nossa audiência possa entender. Ó, 97%. Foi assim que a gente colocou e o pessoal da rádio me ouve falar exatamente para entender o tamanho. Gani, inclusive algumas medidas como recorrer ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, a negociação com a China para se pagar numa moeda direta, isso pode funcionar?
Na verdade, o problema é mais embaixo. Acho que até o Segre pode falar muito melhor do que eu aí, que tem conhecimento de causa. O problema é fiscal. A Argentina gastou mais do que podia, perdeu toda a credibilidade internacional, não consegue mais empréstimos no FMI, está devendo para o FMI e aí resolveu emitir moeda para pagar sua dívida, gerando essa inflação brutal.
Eu quero saber de você, Fábio Piperno, se essa é a situação no país vizinho de alguma forma influencia a nossa, principalmente diante de toda a familiaridade que o governo Lula tem com o governo de Alberto Fernandes.
Nas décadas de 80 e 90 se falava em efeito Orloff, né? Acontece lá, eu sou você amanhã, a Argentina... Sim. Em 85 fez o plano Austral lá com o governo Alfonsin, em 86 tinha o plano... cruzado aqui lá no governo Sarney.
E aí, a gente está falando de uma inflação de 109. Isso pode também render alguma coisa para o Brasil?
Eu acho que não. São realidades muito diferentes. O Brasil tem mais de 350 bilhões de dólares em reservas cambiais. A Argentina tem 2.
Mas e toda ajuda que o governo 1%. Quer oferecer para ela exatamente por conta dessa situação que estamos acompanhando? Isso nos impacta?
Não saiu um real, por enquanto, do caixa do governo brasileiro, que vive buscando outras alternativas, inclusive Banco dos BRICS, China. O Brasil se coloca, digamos, como a intermediação diplomática da Argentina para esse tipo de coisa. Mas o Brasil, até por pressão política interna, não está colocando a mão no bolso para ajudar.
Segrec, por que você discordou do Piperno aí da Argentina?
Não é que discordei, é que os populistas se acompanham até o cemitério, mas só na porta, hein? Depois não entram, eles não entram. Não vai sair dinheiro do Brasil. Eles se mentem entre eles, Evandro, porque não vai sair dinheiro do Brasil para ajudar a Argentina.
O Brasil não tem essa condição.
Não pode. E os BRICS também não vai sair porque não está na carta orgânica dos BRICS, o Banco dos BRICS não pode ajudar a Argentina.
Então, em 10 segundos, o que vai sobrar para a Argentina?
Um futuro desastrado, até as eleições que mudem tudo.
Segre, muito obrigado. Um abraço para você. Até amanhã, que você vai estar à distância também. Gani, muito obrigado mais um dia. Piperno, foi excelente acompanhar o seu debate. E a você também, muito obrigado pela tua audiência e companhia. É muito bom ter você aqui, viu? Amanhã estamos de volta na Jovem Pan, jornalismo independente. Um grande abraço, ótima semana. Fiquem com Deus.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.